Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo sobre o futuro da consultoria, olhando para um ano bem específico, 2026.
Isso mesmo.
Os materiais que a gente analisou pintam um cenário, assim, de bastante turbulência de mercado, mas também com uma virada tecnológica que parece que vai mudar tudo, né?
Totalmente.
Então a nossa missão aqui é tentar entender esses desafios e, claro, as oportunidades que surgem para quem é consultor.
E a ideia principal é que as consultorias que entenderem esse movimento não vão só sobreviver, elas podem prosperar muito.
Certo. E o ponto de partida para tudo isso, pelo que eu vi, é um olhar bem específico sobre o cenário do Brasil nesse ano.
Exato. E os materiais são, assim, bem enfáticos em dizer que 2026 não vai ser um ano comum. É descrito quase como uma tempestade perfeita de distração.
Tempestade perfeita. Boa.
É por causa de três grandes fatores. O primeiro, que é óbvio, Copa do Mundo.
Claro.
Mesmo com os Jogos do Brasil sendo à noite, o assunto domina tudo, né? A conversa, o foco das equipes.
É uma distração nacional. O país para. Literalmente.
O segundo fator, eleições presidenciais. A votação é só em outubro, mas o clima de incerteza econômica começa muito antes. E aí os clientes começam a adiar decisões importantes.
Exatamente. Aquele clássico. Vamos ver isso depois da eleição.
E o terceiro, que é curioso, é o calendário. Um excesso de feriados. Dos 10 feriados nacionais, 9 caem em dias de semana.
Nossa, isso quebra completamente o ritmo. Significa um monte de semanas com 4, às vezes até 3 dias úteis.
E o impacto financeiro disso é direto. Uma das fontes que a gente viu traz um exemplo bem claro.
Qual era mesmo?
Um empresário que calcula que manter a empresa aberta custa quase 50 mil reais por dia.
Por dia?
É. Um feriado na sexta, por exemplo, é uma perda direta de 100 mil reais no caixa, mais 2 dias a menos para vender. É um custo duplo.
Ok, vamos analisar isso, porque a primeira reação quando se ouve incerteza, clientes adiando projetos, seria pensar que é um ano péssimo para vender consultoria.
Sim, parece contraintuitivo.
Mas o argumento aqui é o contrário. Tem até aquela analogia, né? Enquanto tem muita empresa chorando, precisa ter consultor vendendo lenço. Como que esse caos vira oportunidade de fato?
Então, a lógica é que justamente no meio da neblina da incerteza, a clareza vira o ativo mais valioso do mercado. Empresários que estão perdidos, sem saber para onde ir, buscam ativamente um guia. Alguém de fora que traga uma perspectiva, um plano.
Entendi. A desorganização interna cria demanda.
Exato, e é um padrão histórico, né? Em momentos de crise, a procura por consultoria estratégica sempre aumenta. As empresas precisam de ajuda para atravessar a tempestade.
Então, o pulo do gato para o consultor é se posicionar como um vendedor de clareza. E não de projetos. E aí os materiais apontam o que seria o maior erro que alguém pode cometer.
Que é vender funcionalidades, as features, né?
Exato. Vender a ferramenta em vez do resultado.
Precisamente. A recomendação é quase uma fórmula. É preciso definir com clareza cirúrgica o perfil de cliente ideal, a dor latente dele.
Aquela que ele sente, mas nem sabe dar nome.
Isso. E o desejo ardente por uma solução, e aí conectar tudo com a sua solução ideal.
É um exercício de foco total.
Total. E tem uma dica tática interessante sobre usar IA para isso, citando especificamente o modelo GPT 5.2. O ponto é que esses modelos mais novos conseguem captar as nuances da dor do cliente de um jeito muito superior.
Eles criam uma mensagem de marketing que conecta de verdade.
Muito melhor que as versões anteriores. E essa menção à IA é a ponte perfeita para o segundo grande movimento que a gente precisa discutir. A gente sai do cenário local
Da tempestade perfeita brasileira.
e vai para uma virada de chave global na indústria da consultoria.
É aqui que o negócio fica sério.
Fica muito sério. É descrito como, e eu cito, a maior revolução da história da consultoria. E é tudo impulsionado por inteligência artificial.
E para ter uma ideia da dimensão, é só olhar o que as gigantes, as Big Four, estão fazendo.
Exatamente. A Accenture, por exemplo, eles compraram uma empresa de IA por US$ 1 bilhão.
1 bilhão. Isso não é um teste, é uma aposta central no futuro.
Não, é um novo núcleo do negócio deles. E não é um caso isolado. A McKinsey já usa IA para substituir o equivalente a 1,5 milhão de horas de consultoria.
1,5 milhão de horas?
É um número. A BCG projeta que, já em 2026, 40% da receita bilionária deles virá de IA. E a PwC é um crescimento de 30% sobre 2025, também puxado por IA.
Ok. Isso é assustador em uma escala. Mas qual a implicação disso para o consultor menor, o independente? Porque essas gigantes jogavam em um campo e os menores em outro, né?
Essa fronteira está desaparecendo. A IA dá a elas uma capilaridade que elas nunca tiveram.
Elas conseguem escalar para atender o middle market.
De uma forma que antes era inviável. Então a competição aumenta brutalmente. Aquele cliente que era pequeno demais para uma BCG, agora não é mais.
E junto com isso vem outra mudança, talvez até mais profunda.
Sim, que é na percepção de valor do próprio cliente.
O que o cliente está disposto a pagar?
Exato. A IA está mudando isso fundamentalmente. O primeiro pilar que cai é o conhecimento. Aquele consultor que se vendia como um oráculo, um detentor da informação.
Perdeu o diferencial.
Acabou. Conhecimento virou commodity. A informação, por si só, não é mais o produto.
E o segundo pilar que cai junto é o do diagnóstico. Aquela ideia de contratar alguém para passar semanas analisando e dizer: o seu problema é este.
Esse modelo está com os dias contados. Hoje, muitas vezes, o cliente já chega sabendo qual é o problema. A dor dele não é o quê, é o como.
A execução.
A implementação.
A transformação. É aí que está o novo valor. Isso levanta uma questão central, então. Se conhecimento é commodity e o diagnóstico perdeu valor, pelo que o cliente paga? A resposta é uma só: transformação, o resultado. E isso leva a uma conclusão categórica que os materiais repetem várias vezes. Qual?
O modelo de vender horas morreu.
Morreu?
Simplesmente não faz mais sentido. Por três motivos. Primeiro, ele penaliza a eficiência. Se você é ótimo e resolve rápido, você ganha menos.
É uma loucura se a gente parar para pensar. Você é punido por ser bom no que faz.
Exato. É um incentivo ao contrário. Segundo, não gera previsibilidade nenhuma de receita. E terceiro, destrói suas margens. Seu faturamento está sempre preso ao seu tempo, que é finito.
Não tem como escalar.
Nenhuma.
Certo. Mas a análise vai além e aponta o que chama de erro histórico da consultoria e descreve um cenário que, nossa, acho que todo consultor vai reconhecer.
É dolorosamente familiar, né? O consultor é contratado, entrega uma transformação incrível e no processo ele cria um monte de ativos de altíssimo valor.
As planilhas complexas, os documentos, os modelos. Todo o know-how dele.
Isso. E ao final do contrato, o cliente atinge o resultado, paga pelo serviço e...
fica com tudo isso.
Para usar para sempre, sem pagar um centavo a mais.
É a imagem perfeita do balde furada. Você entrega um valor imenso, cliente vai embora e você tem que começar do zero com um esforço caríssimo de marketing para achar o próximo.
E o que torna esse ciclo mais perigoso hoje é o custo para adquirir clientes, que explodiu. A competição pela atenção no Google, no Meta, é feroz.
E caríssima.
Uma das fontes mostra um funil de vendas real que é assustador. Para fechar 10 contratos, foram necessários mais de 7.500 visitantes numa página.
7.000 para fechar 10.
Desses 190 se cadastraram, que viraram 59 oportunidades para no fim saírem os 10 contratos. A conversão é mínima.
E o custo por trás disso?
Nesse exemplo, o custo de aquisição de cliente, o CAC, era de R$ 9.000.
R$ 9.000.
Agora imagina, pagar R$ 9.000 para ter um cliente, entregar o seu melhor trabalho e ver ele embora com suas melhores ferramentas na mala. É o modelo que quebrou?
Ok, o diagnóstico é bem claro, o balde está furado e a água para enchê-lo está cada vez mais cara. Como que se conserta isso? Qual é a solução?
A solução vem em duas partes. A primeira é o que eles chamam de digitalização do método.
O que seria isso?
É criar uma base tecnológica para sua consultoria. Uma plataforma, um ambiente online, onde o cliente consome o processo passo a passo, sem depender 100% de você em reuniões.
Isso já traz escala, imagino.
Muita. E aí vem a segunda parte, que é a mudança radical.
A virada de chave.
A virada de chave. A proposta é... parar de entregar os ativos. Parar de mandar a planilha ou o documento. em vez disso, transformar esses ativos em soluções de micro SaaS.
Micro SaaS, Micro Software as a Service.
Exato.
Mas espere um pouco. Isso não transforma o consultor num programador? É realista esperar que um especialista em finanças comece a desenvolver software?
Essa é a grande questão. E a resposta está nas plataformas low-code ou no-code. Hoje, existem ferramentas que permitem que qualquer pessoa, sem saber programar, transforme a lógica de uma planilha numa aplicação web.
Ah, entendi.
Então, em vez de entregar o arquivo da planilha, você entrega o acesso a um sistema online onde o cliente insere os dados e vê os resultados. O ativo deixa de ser um arquivo e passa a ser o acesso a uma ferramenta.
Isso muda o modelo de negócio da água para o vinho. O cliente paga pelo projeto inicial.
Isso.
E no final, para continuar usando aquelas ferramentas que se tornaram essenciais para ele,
ele passa a pagar uma mensalidade, uma receita mensal recorrente, famoso MRR.
E isso resolve todos os problemas que a gente falou.
Todos. O problema da retenção, resolvido. O cliente tem um motivo forte para ficar. O problema da previsibilidade de receita, resolvido. Você constrói uma base de receita que te dá segurança.
E o valor percebido aumenta muito. Uma coisa é receber uma planilha. Outra é ter acesso a um sistema com a sua marca. Sem dúvida, o impacto financeiro disso é gigante. Tem um exemplo na análise que é muito forte. O autor diz algo como: se eu tivesse retido só 40% dos meus clientes com essa estratégia, eu começaria o ano com 40 milhões de reais já garantidos em caixa. 40 milhões! É um número que para tudo. Mostra que o que se está deixando na mesa não é pouco.
Mas não existe um risco do cliente se sentir refém disso? De parecer uma relação meio tóxica?
A análise argumenta que é o contrário. Não é sobre prender o cliente, mas sobre entregar tanto valor contínuo que ele simplesmente não vai querer sair. O cancelamento tem que ser uma decisão ruim para ele.
O valor está na continuidade. Exato. A mentalidade muda de entregar um peixe para alugar uma vara de pescar de alta tecnologia. E essa ideia pode ir além, né? Fala assim em criar um ecossistema.
Como assim?
Consultores poderiam licenciar suas soluções de micro SaaS para outros consultores, criando novas fontes de receita, fortalecendo o mercado todo. Você vira também uma empresa de tecnologia.
Ok. Que jornada! Recapitulando, a gente começou com um cenário desafiador de 2026, viu a revolução da IA mudando as regras, identificou o problema crônico do balde furado,
uhum,
e chegamos na solução de transformar propriedade intelectual em micro SaaS para gerar receita recorrente.
Exatamente. É uma mudança profunda no que e no como a consultoria opera. E para fechar, tem um exercício mental muito prático.
Manda.
Se fosse preciso escolher um único ativo da sua consultoria hoje, aquela planilha matadora, aquele processo super bem desenhado, qual seria o primeiro a ser transformado em um micro SaaS? E, mais importante, qual seria o impacto financeiro e estratégico dessa única mudança no negócio daqui a um ano, lá no começo de 2027?